Parashá dessa semana é Parashat Vayeshev. Parashá começa contando sobre os sonhos que Yosef teve, tanto dos feixes se curvando para ele, como do sol, a lua e as estrelas se curvando para ele. E ele contou isso para os irmãos, contou para o pai. Ele estava prevendo que em algum dado momento da vida ele vai acabar sendo o chefe dos demais familiares. E os irmãos ficam bravos com isso, ficam com inveja disso, com ódio disso, e acaba criando uma certa tensão entre eles e ele, entre Yosef e seus irmãos. Pois a Torá conta que eles saíram para pastorear, e o Yaakov fala para o Yosef: vai até Shechem para ver como é que eles estão. Ele vai para lá, quando ele chega em Shechem não tem ninguém. E aí um anjo encontra com ele e fala para ele: o que você está procurando? O que você busca? Ele falou: que estou procurando meus irmãos. Ah, ele falou: eu ouvi eles falando que eles vão para Dotan. E assim o Yosef vai até lá para se encontrar com os irmãos. E quando eles vêm, ele chegando, ele já: oh, tá vindo lá o sonhador. E nesse momento, uma primeira intenção deles, de alguns deles, seria talvez até matar o Yosef. E o Reuven fala: não, não vamos fazer uma coisa dessa, vamos jogar ele num poço, pensando que daqui a pouco eu venho aí, tiro ele e está tudo bem. No final, o Reuven vai embora e nessas o Yehudá dá a ideia de vender o Yosef para um grupo de ismaelitas que estão passando por lá. Quando o Reuven volta, vê o poço vazio, ele rasga suas roupas e fala: oi, vovô, o que vai ser agora? Então eles pegam a túnica que eles tiraram antes do Yosef e eles mergulham ela em sangue de bode, que é muito similar ao sangue humano. E assim eles levam essa túnica para o Yaakov e falam: pai, será que você sabe o que vem a ser essa túnica? E ele na hora reconhece a túnica do filho e fica então durante 22 anos chorando a morte do seu filho, que só depois ele vai descobrir que na verdade não aconteceu isso. Depois a Torá para um pouco e conta a história longa do Yehudá com a Tamar, como o Yehudá tinha 3 filhos e o mais velho casou com a Tamar. Ele morreu, então o irmão se casou com a Tamar, como tem a mitzvá do Yibum, que existia já nessa época esse conceito, já que o irmão não deixou filhos, então o irmão do falecido se casa com a moça. Também ele morre e, no final das contas, o Yehudá acaba depois tendo filhos com a Tamar. Na época era permitido esse tipo de casamento e fazia parte do conceito de Yibum. E tem todos os detalhes, longa história que a Torá conta. Depois a Torá conta como Yosef foi parar lá no Egito, na casa do Potifar, um dos ministros do faraó. Como a esposa do Potifar tenta pegar o Yosef, e o Yosef foge, e ela acusa o Yosef que ele que queria pegar ela, e assim o Yosef acaba na prisão. Depois que ele está na prisão, acontece uma história que o ministro da bebida, o ministro do pão do faraó também acabam sendo presos, e o Yosef, onde estava, sempre tinha muito sucesso, graças a Deus. Lá na prisão, esses dois têm um sonho, cada um o seu sonho. Eles pedem para o Yosef, de repente, se ele pode interpretar o sonho. E Yosef interpreta para o ministro da bebida que ele vai sair de lá, vai ser libertado e vai voltar ao seu cargo inicial. E por conseguinte, por favor, lembre-se de mim. Peça para o faraó me tirar, eu sou um inocente que fui parar aqui. E o outro ministro do pão, ele avisa que em 3 dias você vai ser morto. E de fato a Parashá termina contando que depois de 3 dias foi aniversário do faraó, e o faraó convocou na sua lista de ministros esses 2 ministros, onde um voltou para o serviço e o outro foi enforcado, conforme Yosef havia dito. E o ministro da bebida se esqueceu completamente do Yosef, e não contou para o faraó e não pediu clemência para o faraó pelo Yosef. Um conceito que se vê bastante na nossa paraxá. Certa vez, um sujeito estava andando na rua. Ele queria saber onde tem uma sinagoga. E ele vê que passa ao seu lado um sujeito. E ele vira para o sujeito e fala, desculpa, é... E o outro, não tenho tempo. Eu estou atrasado para a sinagoga, não tenho tempo para você. E sai correndo. Bom, a intenção dele, a pergunta dele era justamente saber onde tem uma sinagoga. Então a resposta, segue ele. Seguiu o sujeito. Quando finalmente ele chega na sinagoga, ele chega perto daquele sujeito que estava com pressa e falou, escuta, agora você já está na sinagoga, eu tenho uma pergunta para você. Tem uma pergunta, quem sabe você sabe me ajudar. A Torá fala em Parashat Vayeshev, Parashat dessa semana, a Torá fala, Vayimtzeh Ish, quando o Yosef foi ver como estão os irmãos, por pedido do seu ordem, do seu pai, encontrou um homem, ele estava perdido no campo, e esse sujeito perguntou para ele, o que você busca? Aqui, diz o Rashi para nós, nossos sábios, que era o anjo Gabriel. O anjo Gabriel encontrou com Yosef e perguntou, o que você busca? O que você está procurando? E indicou onde é que ele tinha que encontrar os seus irmãos. Por outro lado, na Parashá da semana passada, quando veio aquele anjo lutar contra Yaakov, também está escrito lá que veio um Ish lutar contra o Yaakov, e lá o Ish é o anjo do Esav. Perguntou esse sujeito, será que sabe me explicar? De onde nossos sábios perceberam que o Ish em um lugar é o anjo Gabriel, e no outro lugar, é o ministro do Esav. Nos dois lugares, o termo usado é o mesmo. Como é que sabem que aqui é uma coisa e ali é outra coisa? Aí o sujeito falou, não sei responder. Então, o primeiro a responder falou, eu vou lhe dizer, Divrei Chaim de Tzanz diz, na Parashá semana passada, Parashat Vayishlach, o anjo, o que foi que ele falou? Shalecheini ki Allah Hashachar, me mande embora, me largue, me deixe embora, porque chegou o momento de eu cantar perante Deus. Quando um sujeito não tem tempo para os outros, e está com pressa, mesmo que é pressa para ir para a reza, e não tem tempo para os outros, esse é um anjo do Esav. Mas quando na nossa paraxá o sujeito chega e fala, mate vaquejo, o que você busca, o que você precisa, oferece ajuda, esse só pode ser o anjo Gabriel. Sobre esse versículo, o Ramban no Nachmanides fala algo fenomenal. Nachmanides diz as seguintes palavras, vou ler dentro porque são palavras preciosas do Ramban Nachmanides. Diz Nachmanides assim, Yomar ki utoem ina derech velo haya yodea ana yelech. Torá está nos contando que Yosef estava perdido e não sabia para onde ir. Ele foi para o campo, afinal ele está procurando os seus irmãos. Seus irmãos estão pastoreando o rebanho. Então onde eles estão? No campo. Por isso ele foi para o campo procurá-los. Mas vamos lembrar que nós estamos numa época que não tinha celular, não tinha GPS. E por conseguinte, se ele não encontrou, o que ele vai fazer agora? Voltar para casa e falar, pai, não encontrei. Não tem ideia onde eles estão, sumiram. Não estão em Israel. Eles estavam em Dotan. Não sei, não achei. Ve'yari hakatuv bazeh. Diz o Rambam no Nachmanides, a Torá, que se estende a contar para nós toda essa história, que ele foi e aí ele... não encontrou, e aí o anjo encontrou com ele, perguntou o que você precisa, então ele vai procurar, vai atrás, vai até Dotan.
להגיד כי סיבות רבות באו אליו שהיה ראוי לחזור בו.
התורה תבין אותי קונטה, שמוסטרה כמו תהיו מוטיבוס סופיסיינטיס פרו יוסף וולטר פרקזה. Não deu certo. A missão que o pai enviou ele era procurar e achar os seus irmãos. Não encontrou. Tudo indica que ele deveria voltar para casa.
Aval hakol saval lichvod aviv.
Lição número 1. Ele suportou tudo pela honra do seu pai. Seu pai mandou buscar os irmãos? Buscou saber como estão os irmãos? Ele foi. Ah, mas não está em Shechem. Então vou voltar para casa. Não deu certo a minha missão. Esquece, papai. Eu fui. Procurei. Você me mandou para Shechem. Eu fui. Não achei. Voltei para casa. Não achei eles.
Não. Pela honra do pai, o Yosef vai buscar. Vai tentar descobrir. O pai mandou ele lá. Ele vai tentar descobrir. Não está em Shechem. Então está em outro lugar. Vamos tentar descobrir onde é que está.
Olha a honra que o Yaakov... Olha a honra que o Yosef dava para o Yaakov. Ele estava agora disposto a dar um jeito, buscar, procurar, investigar pela honra do seu pai.
Essa é a lição número 1.
Lição número 2, diz o Ramban,
o Lehodieinu od,
e para nos informar mais,
que hagzera emet vehachalitzut sheker.
Para nos dizer, para nos ensinar, que a gzeirá, o decreto divino, é a verdade e a diligência humana é mentira.
Kizimen lo akadosh baruch hu more derech.
Pois Deus trouxe para o Yosef um indicador do caminho, um orientador de caminho.
Shelom idato.
Sem o seu conhecimento. Lahavio beyadam, para trazer ele às mãos deles.
Velazenit mavru aboteinu, isso que nossos sábios tiveram intenção ao dizerem, beomeram ki haishim haele malachim,
que esse ish aqui, esse homem, era um anjo.
Shelo al chinam haya kol hasipur hazeh,
não foi à toa toda essa história.
Leodieinu ki atzat Hashem itakum,
para nos informar, nos deixar cientes,
que atzat Hashem itakum,
a ideia de Hashem, ela é que permanece, ela é que prevalece.
Em outras palavras, o que o Ramban está querendo dizer é o seguinte.
O Yosef foi procurar os irmãos. Não achou. O que ele iria fazer agora? Voltar para casa. Se Yosef voltasse para casa, o que ia acontecer?
Nada.
Tudo isso que o Yosef ia parar no Egito. Ia acabar salvando todo mundo da fome. Ia acabar levando todos os irmãos para lá. E a família toda para lá. E eles vão acabar ficando lá escravizados. Todo esse processo. E depois vão sair do Egito para poder receber a Torá. Todo esse processo que vai começar agora. Seria anulado. Porque Yosef voltou para casa. Mas Hashem quer que Yosef agora vai para o Egito. Yosef, você não volta para casa agora. Yosef, você vai para o Egito. Vai começar agora todo um desenrolar da história. E Hashem, quando quer algo, quando é o desejo de Hashem, quando é a vontade de Hashem, quando é a ideia de Hashem, Atzat Hashem Hitakum, ela vai prevalecer, vai acontecer, seja o que for, e aconteça o que acontecer, vai a ser da forma que Hashem quer. E por isso Hashem aqui fez com que um anjo viesse, e esse anjo foi, e falou para o Yosef, Yosef, teus irmãos estão em Dotan. Pronto, abriu o caminho para começar toda uma cadeia de acontecimentos que não iria acontecer se ele voltasse para casa. Por isso diz o Ramban, aqui está vindo nos ensinar que Hagzerá Temet, o decreto divino é a verdade e a nossa diligência é mentira. Nós não fazemos nada. Quem faz, quem direciona, tudo é Hashem. Como tem aquela frase famosa que se diz em Yiddish, de man tracht und Gott lacht, que o homem pensa e Deus ri. As coisas são da forma que Hashem quer. Tem outra versão que diz God macht, que Deus faz. Da forma que Hashem quer que as coisas aconteçam, elas vão acontecer. Rabbi Akiva Eiger pergunta sobre o final da nossa parashá. Quando a Torá conta sobre os sonhos que os dois ministros tiveram. E os dois ministros, e o ministro da bebida conta para o Yosef o seu sonho. Yosef interpreta o sonho para ele. Yosef diz: e você vai retornar para o palácio, você vai retornar ao faraó. Venatatá kos paró beyadó, você vai dar o copo, o cálice do faraó nas suas mãos. Kamishpata lishon asharaita mashkeu. Como era o comportamento no passado quando você dava o copo para ele? Pergunta Rabbi Akiva Eiger, esse final da frase é desnecessário? Se você está falando para ele que ele vai voltar a servir o faraó, pronto, não precisa explicar mais. O que quer dizer Kamishpat Arishon? Como era lá no início? O que quer dizer como era lá no início? Diz Rabbi Akiva Eiger, quando o Yosef falou para o faraó, desculpa, quando o Yosef falou para o ministro da bebida, que você vai estar livre daqui 3 dias, vai voltar para servir o faraó. Yosef viu nos olhos do ministro da bebida que, por um lado, ele estava contente, ele vai estar livre da prisão. Mas, por outro lado, de repente, tomou ele uma preocupação. Afinal de contas, o Midrash conta o que aconteceu, que foi que o ministro da bebida fez de errado. O ministro da bebida fez que ele serviu um copo de vinho e tinha uma mosca. Tinha uma mosca no vinho. Ele agora vai ser libertado. Ele vai voltar a entregar copos de vinho, cálices de vinho na mão do rei. E de repente cai mais uma mosca. O que vai ser? Será que ele vai ter uma segunda chance? Primeira vez, foi absolvido, e a segunda vez, o que vai acontecer? E ele ficou já pensando como ele vai chegar com o cálice tremendo na frente do faraó. Vai derramar o vinho em cima do faraó até. Diz o Yosef, meu amigo, fica tranquilo. Você vai voltar a dar o cálice para o rei, Kamishpat Arishon, como era no passado, como era no início. Alguma vez te caiu uma mosca? Nunca. Quantos anos você trabalha lá para o faraó? Anos você trabalha, nunca caiu mosca no cálice. O que aconteceu agora que de repente caiu uma mosca no cálice? Sabe o que aconteceu? Você tinha que estar na prisão agora para me salvar. Só por isso Deus fez você parar aqui na prisão. Se não fosse isso, você não estaria na prisão. E portanto, fica tranquilo. Você já veio para cá, já cumpriu a tua missão, você vai voltar agora, você vai servir o cálice para o rei. Não vai mais cair moscas no cálice. Não tem mais sentido você vir parar na prisão, porque você vai agora pedir para o faraó para me retirar da prisão. Conta-se. Chaim Soloveitchik conta essa história. Quando Napoleão começou a conquistar a Europa Oriental, fizeram uma grande festa depois que ele conseguiu conquistar uma boa área. Fizeram uma festa para ele. E nessa festa trouxeram tudo que é representantes religiosos para fazerem discursos para o Napoleão. E eles começaram a bajular e falar e elogiar a majestade. E a majestade, Napoleão, notou que não tinha nenhum representante judeu. Ele virou para os organizadores e falou: escuta, por que não tem nenhum representante judeu também para falar as suas palavras? Falaram: é uma falha nossa, de noite, hoje à noite, na janta nós vamos trazer. E à noite trouxeram de fato um rabino velhinho de uma aldeia próxima da cidade onde estava sendo essa festa. Trouxeram, e o Napoleão pediu: por favor, fale umas palavras. O rabino falou: olha, Vossa Majestade, desculpa, mas eu nunca falei perante a Majestade, perante nenhum rei. Eu não sei o que falar perante o rei. Eu só sei falar palavras de Torá. Napoleão falou: chega, eu já ouvi muita bajulação, já ouvi muito elogio. Eu quero de fato ouvir umas palavras da Torá, mas eu quero saber o que a Torá diz sobre as minhas conquistas. E esse rabino falou para Napoleão as seguintes palavras. Disse: com certeza, Napoleão, Vossa Majestade, conhece a Bíblia, conhece as histórias da Bíblia. Tem a história aqui dos sonhos dos ministros com o faraó. os ministros com Yosef, o ministro do faraó com Yosef. Agora, tem uma dúvida. Quando Yosef termina de interpretar o sonho do ministro da bebida, ele diz para o ministro da bebida: Kim zechartani itecha? Pois você vai lembrar de mim e vai falar lá para o faraó sobre mim. Por que está escrito Ki? Deveria estar escrito Ana. Por favor, lembre-se de mim. O que quer dizer Ki im zechartani? Pois você vai lembrar de mim. Pois, está dando um motivo. Você não tem que dar motivos. Você tem que pedir um favor para ele. Está pedindo um favor. Disse esse rabino o seguinte: quando um ministro é preso, ou melhor, quando um ministro comete alguma falha, depende que grau de ministro ele é. Se ele é um ministro simples, imediatamente ele é posto na prisão, e aí vão começar a fazer investigações. Se descobrirem que ele é culpado, ele vai ser penalizado. Se descobrirem que ele é inocente, ele vai sair da prisão e vai voltar para o cargo dele. Se é um ministro muito importante, então não, ele responde em regime aberto. Ele, em primeiro lugar, vão começar a fazer uma série de investigações. Se descobrirem nessas investigações que, de fato, ele aprontou alguma e, de fato, ele tem que ser preso, ele vai ser preso. E aí vão terminar as investigações, e aí chances de ele sair inocente são mínimas, porque ele já foi preso quando ele já estava praticamente comprovado. Então agora, para ele sair da prisão, difícil. Ele pode contratar os melhores advogados, e ele pode conseguir com que esses advogados paguem bastante, consigam de algum jeito liberar ele, vão libertar ele. Mas, voltar para o posto que ele tinha, ele não vai voltar nunca. Obviamente, não estamos falando do Brasil, estamos falando de uma forma normal. Agora, diz o rabino, quando Yosef interpreta o sonho, e diz para o sujeito que ele vai ser libertado, ele vai voltar a servir o cálice de vinho para o rei. O Saramashkim, o ministro da bebida, achou alguma coisa tá estranha. Eu sou um ministro grande. Eu fui preso sem grandes investigações. De imediato fui posto no calabouço. E agora esse sujeito aqui vem e diz que eu vou sair do calabouço e vou voltar para o meu cargo. Como pode ser uma coisa dessas? Não tem lógica nenhuma. Eu sou um grande ministro, já não entendi como eu fui preso antes de começar as investigações. E agora que eu fui inocentado, vão me fazer voltar para o cargo? Estranho. Diz o Yosef para ele: eu vou te explicar uma coisa. Sabe por que você vai ser solto? Sabe por que você vai voltar para o seu cargo, por mais que normalmente um ministro num estado desses não ia voltar para o cargo? Porque você só veio parar aqui por minha causa. Kim zechartani itecha? Pois você vai lembrar de mim para o faraó. Não estava um pedido, porque é uma justificativa. Você só está saindo daqui da prisão e voltando para o seu cargo? Porque você só veio parar aqui por mim. Hashem fez você vir parar aqui só para poder me salvar da prisão. Kim zechartani itecha? Disse o rabino para o Napoleão: da mesma forma, você estava muito bem na Europa Ocidental, e você tinha conquistado lá e estava vivendo bem, tinha teu império maravilhoso. O que você veio fazer agora aqui, desse lado, na Europa Oriental? Hashem te mandou para cá, para você ver como nós judeus vivemos aqui oprimidos, como nós vivemos aqui muito pobres. E Hashem te enviou para que você agora, com o seu domínio aqui, vai permitir com que nós cumpramos as mitzvot, e vai permitir com que nós vivamos aqui direito, com sustento e etc. Tudo no mundo é regido lá de cima. Tudo que acontece aqui embaixo acontece pela vontade de Hashem. Nós temos que acostumar a enxergar isso. Olha só, vamos comparar agora, bem distante de tudo isso. Haman Arashá, antes, no comecinho da carreira dele. A Vashti não veio na festa, não quis se apresentar perante o Ahasuerosh. Haman manda matar ela, fala, dá ideia para matar ela, e acha que dessa forma ele vai chegar no poder. O que ele causou matando a Vashti? Ele causou com que a Esther virasse rainha. E assim, quando ele fizesse o plano depois, maléfico contra os judeus, tivesse alguém dentro do palácio para salvar os judeus das mãos dele, e ainda por cima, a Esther mesma causasse com que ele fosse pendurado, ele fosse enforcado. Assim são as coisas. Parou o faraó no Egito, mandou matar todos os meninos, jogar todos os meninos no rio. E justamente porque ele mandou jogar todos os meninos no rio, que a mãe de Moshe colocou ele na cestinha no rio, e a própria filha do faraó é que pegou ele na cestinha e criou no próprio palácio real o salvador dos judeus. Olha que incrível como Hashem faz as coisas. Dá voltas, como se diz, Deus escreve reto em linhas tortas. Como Hashem faz as coisas acontecerem de uma forma tão incrível ao nosso redor. Isso que o Ramban fala aqui na nossa Parashá, que nós temos que saber, que Hagzerá Emet, o decreto divino, é que é a verdade. Veharitzut Sheker, e a diligência é mentira. Quando Hashem quer que a coisa aconteça, vai aparecer um anjo, vai aparecer o que for, para que aquilo aconteça daquela forma, para que Yosef não volte para casa, e sim seja jogado agora diretamente nos braços dos seus irmãos, para ele parar no Egito e se desenrolar toda a história que tinha que se desenrolar a partir daqui. Só para terminar, Rabbi Heskel Abraham se pergunta sobre o trecho que nós começamos. Vaimtzaeh Ruish, encontrou um homem. Um homem encontrou o Yosef e perguntou para ele: o que você busca? E Rabbi Heskel Abramsky, de onde nossos sábios tiraram que é um anjo? De onde eles tiraram que isso é um anjo? Ele responde muito interessante. Andando na rua, com certeza alguém já te parou, perguntou que horas são. Com certeza alguém já te parou na rua e perguntou: como é que eu chego na rua tal? Mas alguma vez alguém te parou na rua e falou: você está precisando saber como se chega na rua tal? Vou te explicar. Alguma vez aconteceu isso? As pessoas te param na rua para te pedir informação, e você gentilmente cede essa informação. Mas alguém te parar na rua oferecendo informação, oferecendo ajuda, isso nós não vemos. Quando o sujeito aqui aparece para o Yosef, vai dizer: é Ish. Dessa palavra que nossos sábios concluíram que esse Ish não era um homem e sim um anjo. Vem Tzaerro e encontrou-o. Não foi o Yosef que buscou por alguém, buscou a informação. E sim, foi o anjo que veio oferecer a informação para ele. Só pode ser um anjo. Mas isso complementa ainda o que nós falamos antes. Hashem queria que o Yosef caísse nos braços dos irmãos agora. E por isso veio Tzaer Ruish. Não foi o Yosef que teve que buscar a informação. Hashem mandou a informação diretamente ao Yosef. Mandou um anjo direto ao Yosef. Yosef, você precisa de alguma coisa. Você está procurando alguém? Sim, estou procurando meus irmãos. Vou te dizer, sendo eles estão em Dotan. Vai para Dotan agora. E assim, toda a história começa a se desenrolar a partir daqui. Vamos lembrar sempre desse princípio, que a verdade é o desejo de Hashem. Atzat Hashem hitakum. Aquilo que Hashem quer que aconteça, vai acontecer.